Discoteca Gazeta Making Off.
Só mais um minutinho para fazer os últimos ajustes e a gente já começa na sequência. Tranquilo?
Beleza? Na sequência, é legal. É título de programa de rádio.
Na sequência.
Na sequência.
Tá, vinheta, vamos lá. Depois da vinheta. 3, 2, 1.
Já entrei porque eu quis entrar.
Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu já tô numa idade.
Olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo. Essa partezinha aqui.
Mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais aqui.
A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's...
Discoteca Gazeta.
Muito bem, começando mais um Discoteca Gazeta aqui pela sua Rádio Gazeta Online e para você que acompanha também a gente nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo a mais uma edição do Discoteca Gazeta, não é mesmo, Márcio?
Tudo bem, Robertinho?
Tudo jóia.
Mais uma edição aqui especialíssima, como sempre falo em todas as edições, né?
Sim.
Em relação à participação desse grande intérprete. Uhum. Que está presente aqui no Discoteca Gazeta, Rádio Gazeta Online.
Sempre, cada edição, sempre diferente, né, Léo? Tudo jóia?
E tudo bem, Robertinho? Tudo bem, Márcio?
Tudo jóia. Uhum. Melhor agora, né?
Ele já ligou o scanner também aqui para escanear toda a história
do nosso convidado. Escanear a vida do nosso convidado especial aqui, né?
É um interrogatório aqui, o nosso interrogatório.
Interrogatório.
Muito bom, muito bom. E para você que está acompanhando aqui o programa na Rádio Gazeta Online, pode acessar nossas redes sociais, @RadioGazetaOn. Ou nosso site, radiogazetaonline.com.br, e nas redes sociais, quem está acompanhando também pelo YouTube, não esqueça de fazer sua inscrição, clicar no sininho também, para você saber tudo o que está acontecendo aqui no nosso canal da Rádio Gazeta Online e acompanhar as outras edições do Discoteca Gazeta, não é mesmo, Márcio?
É, isso mesmo, né?
Então, eu vou deixar para você apresentar o nosso convidado de hoje.
Fábio Jorge, muito obrigado pela sua participação especial aqui no Discoteca Gazeta. Seja bem-vindo aqui pela Rádio Gazeta Online.
Opa, muito obrigado, o prazer é meu.
Bom, eu sempre começo, né, Robertinho, com a primeira pergunta, né, relacionada ao Discoteca Gazeta. Fábio, diga uma coisa aqui pra gente, aos nossos ouvintes, você sempre se expressou como intérprete, lançando músicas em francês. E isso é o mais recente trabalho, você traz as canções em português. Como o mercado, você acha que vai reagir em relação ao seu trabalho mais recente, você cantando, aliás, grandes clássicos, né, da música popular brasileira também, né?
Exato.
Quando eu fiz essa escolha, eu achei que nesse momento de pandemia que a gente viveu, esses problemas todos que mexeram com a estrutura do mundo inteiro, né, principalmente aqui no Brasil, eu vi e participei de tudo, de muito perto, muito próximo, né? E, inclusive, com a pandemia, eu perdi minha mãe de coronavírus e amigos, né? Grandes amigos, alguns amigos muito próximos e outros não tão próximos, mas colegas. Eu achei que gravar em português, primeiro, seria uma coisa um pouco diferente, já que eu venho gravando 4 discos em francês, que é a minha especialidade, mas gravar em português eu acho que seria mais adequado para esse momento, para eu poder me expressar mesmo para o povo brasileiro, aquele que não entende francês, que só acha bonita a música francesa, que acha sonora, que acha romântica, ou que acha que a língua francesa é linda e tal, mas a mensagem mesmo que eu quis passar foi em português dessa vez.
Muito bacana. Aliás, eu ouvi todo o disco, né?
Uhum.
Todo o trabalho. Aliás, um beijo para a Dani, que enviou todo o material aqui para a gente também, relacionado ao trabalho aqui do Fábio Jorge, O Tempo.
É.
Muito legal, né? Nós ouvimos nas plataformas também, né? E pelo WeTransfer, né? As duas versões que enviaram aqui para a gente, do Fábio Jorge. Aliás, é o 5º projeto, né, da carreira. E possui 10 faixas, Robertinho. Possui 10 faixas aí. E contou, vamos falar um pouquinho sobre a participação. E contou com a consultoria artística do Thiago Marques Luiz, que lançou o cantor há 17 anos, né? E os arranjos de base ficaram a cargo do multi-instrumentista João Barros. E já a gravação, mixagem e masterização são do Rovilson Pascoal, do estúdio Parede e Meio. Isso.
Legal. Fábio, como intérprete e compositor, né? Como você se visualiza, né, nesse momento agora, nesse trabalho?
Sinceramente, assim, quando eu comecei a cantar, lá nos primórdios, né, eu cantava música em português. E havia pequenas inserções de música francesa no repertório dos meus shows, quando eu comecei a cantar, Porque o Thiago Marques Luiz, que é a pessoa que me lançou, o produtor Thiago Marques Luiz, ele me disse, olha, Fábio, você canta muito bem. Ele achava que eu cantava muito bem, porque ele escutou uma demo minha cantando umas canções assim, Dor de Cotovelo, do Altemar Dutra e tal. E eu já cantava em português, mas foi notado, foi assim, nós notamos, e ele notou, que quando eu cantava em francês, essas músicas, esses números eram mais aplaudidos, vamos dizer assim, eram mais valorizados na língua francesa, porque eu acho que o domínio, talvez, né, daquela...
Uhum.
Não só do idioma, eu acho que tem uma coisa no sangue mesmo, né, que me faz cantar com muita propriedade, com muita segurança as canções francesas. E além de eu gostar, né? Eu gostar muito. Claro, eu cresci ouvindo música francesa. Agora, a música brasileira faz parte da minha vida. Eu não posso deixar de dizer que meu pai, por exemplo, ouvia em casa grandes cantores da época dele e adorava e me fez gostar também, né? Então, eu acho interessante e diferente, e até eu acho que é inerente. Eu acho importante falar em português um pouquinho para as pessoas. Tudo bem, posso voltar para o francês, que é a minha área, mas acho que cantar em português também é muito válido, muito, muito válido para esse momento.
Muito legal, né? A gente sabe que nesse momento aqui da pandemia está sendo difícil para vários artistas, na verdade está sendo difícil para todo mundo. Então fala um pouquinho para a gente sobre as suas plataformas de divulgação.
Olha, você sabe que hoje o artista independente como eu, nós temos muitos recursos que nós vamos aprendendo a nos virar, né? Aquela coisa, a mamãe deixou de dar comidinha na boca, o filhinho vai lá e ele próprio se alimenta, né? Então, as plataformas digitais e toda a internet, toda essa tecnologia, ela nos permite chegar em lugares assim inimagináveis. Então, por exemplo, eu já tive nos meus todos esses anos de carreira surpresas agradabilíssimas, como, por exemplo, saber que tem gente que está lá em Milão ouvindo a minha música, que está em Bruxelas, né, ou que está lá em Toulouse, que está em, sei lá, já vi pessoas me procurarem da França, do exterior, e as plataformas, elas vêm ajudar bastante. Eu, a bem da verdade, eu gosto muito do disco físico, tá? Eu, inclusive, eu lancei o disco fisicamente, eu preferi. Não sei se o reflexo tá... É porque como ele tá plastificado, talvez não dê para ver direito. Mas eu preferi lançar também uma pequena, vamos dizer, uma quantidade limitada, né, em mídia física. Claro, as plataformas ajudam muito. Tem gente que me ouve lá no, sei lá, em Madagascar, não é?
Ótimo.
Entendi. É muito legal, né? Bom, já que é uma edição limitada, você pode enviar para a gente. Porque nós temos você aqui, né? Todas as músicas, nós temos a maior discoteca de rádio que existe no país.
Até,
tá?
Até aproveitando como que
eu imagino, eu já estive aí algumas vezes, inclusive a última vez, no meu último disco, eu fui entrevistado pela Renata, se não me engano, Ceribelli?
Renata Câmara.
Renata Câmara.
Isso, um grande abraço para Renata.
Renata Câmara, exatamente. Renata Câmara, desculpa. E aí, mas eu estive presencialmente, né? Isso. E aí eu levei o disco, claro, a gente leva, quando vai, leva para a pessoa e tudo, né? Por aqui fica mais complicado, mas claro, eu mando depois sim, com prazer.
Aproveitando como que a gente está fazendo também na plataforma de áudio, né? Você consegue descrever a sua capa, a capa do disco, para quem está ouvindo a gente, né? É uma capa preta, tem um símbolo ali? Como que você pode descrever para a gente?
Não é bem um símbolo, é uma mão aberta, né? É uma mão como se uma mão estivesse pegando um relógio de bolso, daqueles relógios redondinhos de bolso, tirando assim e jogando esse relógio para frente. Para a câmera, vamos dizer, para o telespectador, para o ouvinte, não é? É para quem está vendo a capa, está jogando o relógio para essa pessoa, como quem diz, olha só o tempo aqui, né? Está divertindo, olha só o tempo.
Que legal.
Né? Então é um relógio de bolso
e
uma mão que está jogando assim para frente, para o ar, né?
Isso. Tanto é que nós vamos colocar, inclusive, né, nas plataformas digitais, a partir do momento que for ao o programa, tá certo?
É, no canal do YouTube aparece aqui em tela
Exatamente,
cheia.
Exatamente, né? Vamos falar mais um pouquinho sobre a música francesa, né?
Lógico.
Que é muito legal, né?
Uhum.
A repercussão que existe. Eu queria fazer uma colocação relacionada à música francesa. Eu lembro que na década de 60, 70, até 80 também, nós tínhamos assim, uma abertura muito grande, né, da música francesa, da música muito italiana,
uhum,
né, que tanto desfilava nas programações, né?
É, tinha os programas.
De rádio e televisão, uhum, principalmente, em termos das amplitudes moduladas, que hoje está, uhum, se transformando em FM, né?
Uhum.
FM estendida. Então, você tinha os grandes cantores franceses que faziam parte da programação, inclusive aqui da Gazeta,
uhum,
né? Tanto...
Eu cheguei a pegar muita coisa de música estrangeira. Tinha um programa apresentado pelo Gilbert,
uhum,
que era chanson francesa, não me lembro, uhum, direito como era o nome do programa dele, uhum, mas ele apresentava e eu ouvia muito a música francesa, até os anos 80, ela teve uma grande repercussão.
Exatamente.
Né? A partir dos anos 80 deu uma caída.
Eu acho que deu uma caída.
Mas a gente não pode esquecer que ela existiu,
uhum,
porque foram décadas e décadas de boa música francesa.
Exatamente. Não só a música italiana também, né? Uhum. Grandes.
Sim, né? Sim.
A música francesa sempre fez parte aqui da programação. O problema maior, eu acho que isso migrou, né? Migrou, uhum, para as plataformas, com certeza, né?
Uhum.
E automaticamente as pessoas, claro, que querem as músicas vão ouvir muito mais, né, nas plataformas digitais, né, do que nas rádios convencionais ou televisão, de uma forma geral. Aliás, que é muito legal, né? Não,
sim,
deixa de existir, com, uhum, certeza, né? E você, Jorge, a sua repercussão em outros países,
claro,
isso é importante também, né? Você cantando em francês, como é que fica?
Então, você sabe, Márcio, e todo mundo me fala... por exemplo, Fábio, você já tentou se apresentar na França, por exemplo? E eu digo, não, acho que nunca tentei. Assim, eu estive na França algumas vezes. Você sabe que eu até fui convidado para dar uma canja numa noite dessas, que eu fui em 2015, 2000 e alguma coisa. Eu estive uma das vezes em Paris e uma senhora, que ela é da Embaixada da França, ela falou, Fábio, no bar tal, você vai lá, você vai ser, pode cantar e tal. Você sabe, eu não tive muito... A música francesa, quem é que... É a mesma coisa, por exemplo, chegar um francês aqui e cantar música, e cantar samba. Né? Para ele vai soar diferente. O certo seria eu ir lá cantar samba. Entendeu?
Uhum.
Porque de música francesa eles já estão saturados, provavelmente, né? Eles têm tudo quanto é gente cantando em francês lá, inclusive cantores muito famosos, muito, que estão muito na mídia, uhum, né? A música francesa continua acontecendo lá. É que a gente não tem acesso a grandes... Por exemplo, tem um grupo que aqui é muito famoso chamado Zaz.
Uhum.
A Zaz é muito, uhum, famosa, sabe? Pode falar.
Não, sim, estou confirmando os As, né?
Certo.
Uhum.
Então, é isso. Acho assim, eu cantar em outros países, eu nunca passou pela minha cabeça. Eu acho que, claro, que se tiver que acontecer, acontecerá, mas eu nunca busquei isso. Eu queria mostrar a música francesa aqui no meu país, né? Porque eu acho que aqui é onde tem a carência desse tipo de música. Aqui nós somos carentes, não tem música francesa. Tem um ou agora, depois que eu comecei a cantar em francês, eu passei a notar que um ou outro está fazendo aí música francesa, ou às vezes lança um disco e no meio daquelas músicas canta uma francesa, ou duas, entendeu? Mas até quando eu comecei a cantar, em 2000 e pouquinho, não tinha nada de francês, era muito difícil você achar um intérprete de música francesa.
Fábio, nessa dificuldade até de achar um intérprete, né? De onde veio, então, suas influências para a música francesa? Quais são os artistas, né? De onde que vem?
Bom, eu, quando era pequeno, eu só escutava música francesa dentro de... Só não, né? Mas,
uhum,
muita música francesa dentro de casa, porque os meus avós maternos eram franceses, minha mãe também era francesa, e todos, por parte da minha mãe, franceses. E com isso, meus avós tinham um sítio. E a gente, eles tinham um hábito, nós tínhamos aquele velho hábito, né, do aperitivo, pré-almoço e tal, e tinha muita música. Então eu ia para o terraço, ali para a varanda, enquanto eles estavam conversando e tudo, eu ia ficar ali pertinho da caixa de som, lá o meu avô tinha uma belíssima aparelhagem de som, e eu ficava ali quietinho, escutando, sabe, a música francesa e tal. Tocava muito Charles Aznavour, tocava Edith Piaf, evidentemente, Gilbert Bécaud, as François Hardy, tanta gente, os grandes ícones da música francesa, né? Da época, dos anos 60, 70 e tal. Porque meu avô veio para cá nos anos 30, mas ele viveu lá até bem os 30 anos de idade, acredito, 20, com 20 e poucos anos, 30 anos ele viveu lá, e só depois que ele veio para o Brasil e trouxe minha mãe e minha tia um ano depois. Então, assim, a cultura francesa, os artistas franceses mais importantes da canção, eu convivi com todos eles, assim, no sentido de audição, né?
Uhum. Mas falando sobre MPB, quais são os cantores que você admira do MPB?
Há muitos. Eu adoro música brasileira, adoro. Eu tenho algumas predileções. Eu ouço, bom, eu sou colecionador de CD e LP. Não vou dizer que LP tanto, porque LP ocupa muito espaço, embora eu goste bastante. Mas eu tenho aqui em casa muito CD. Eu tenho mais, sei lá, claro que eu não tenho uma discoteca da Gazeta, mas eu devo ter aí perto de uns 3 mil CDs, acredito. E eu ouço de tudo, mas a música brasileira, por exemplo, os meus ídolos são Emílio Santiago,
olha,
Alcione, Maria Bethânia, Zizi Posse, Gal Costa, Nana Caymmi, Calbi Peixoto, Chico Buarque, Caetano Veloso, alguns expoentes, né? Aqueles tradicionais, aqueles que são os bem MPB, aquela MPB casta, né? É isso que eu gosto. Aquela MPB bem tradicional. Eu gosto bastante.
Que legal. Muito bom. Fábio Jorge com a gente aqui no Discoteca Gazeta, mas o tempo passa rápido, né?
Isso.
E, então eu quero agradecer a sua participação aqui no Discoteca Gazeta, no canal do YouTube, e quero que você deixe aí pra gente, por gentileza, as suas redes sociais para poder a gente divulgar aqui.
Então, eu tenho um site na rede chamado www.fabiojorge.com.br. Ali tem todas as informações, inclusive como adquirir o CD, né? Porque tem gente que gosta de ter o CD. Eu agora que lancei o disco dia 30 último, eu tive a oportunidade já de mandar CD para o Brasil todo. Porque eu tenho nas redes sociais, fazendo a propaganda e tudo, o pessoal que já está acostumado a me acompanhar, já logo de cara encomenda, fiquei até surpreso, porque nós estamos numa era em que as pessoas não, quase que não consomem, né? A mídia física, mas já tive muitas encomendas. Então, www.fabiojorge.com.br, lá tem o meu telefone, que é o WhatsApp também. Eu tenho o meu Instagram, que é @FabioJorgeCantor, e tem também o Facebook, Fábio Jorge, quem quiser me achar ali é só... Fábio Jorge tem um monte, né? Mas o cantor de música francesa só tem eu ali.
É isso aí. Mas tem mais Fábio Jorge aqui no Discoteca Gazeta, com música e muito mais logo depois do break. Daqui a pouco a gente volta.
Não sai daí.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.